Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa do Vatican News, Rádio Vaticano, desta segunda-feira, 20 de janeiro. Traremos para você que está assim conosco atualizado com as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima, a assessoria Auriel. E passemos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Da primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Ser livres através da obediência a Deus. A homilia do Papa Francisco na missa desta segunda-feira na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano. Não me canso de condenar toda e qualquer forma de antissemitismo, diz o pontífice. Enfermeiros e parteiras fazem um trabalho precioso, afirma o Santo Padre. Migrantes, proteção dos menores e liberdade religiosa. A mensagem dos bispos mexicanos para 2020, convidando a olhar com esperança e fé para este novo ano. Medalha São Turíbio de Mongroverro reconhece trabalho de religiosa em pastoral carcerária no Peru. No espaço de formação e aprofundamento, no quadro Brasil na Missão Continental, a prelazia de Itacoatiara no coração da Amazônia, nas palavras de Dom José Ionilton de Oliveira, bispo desta igreja particular do estado do Amazonas. Essas e outras notícias a partir de agora. Iniciamos o nosso programa de hoje desejando a você, sintonizado em nossa edição em língua portuguesa do Vatican News, Rádio Vaticano, uma boa audiência. O pontífice lançou um novo tweet em sua conta esta segunda-feira. Diz o texto: ser cristão não é se defender com uma ideologia para poder seguir em frente. Ser cristãos é ser livres porque temos confiança, porque somos dóceis à palavra do Senhor. E como destacamos em nossas manchetes, ser livres através da obediência a Deus. A homilia do Papa na Casa Santa Marta. Vamos ouvir com o colega Jackson Erpen.
Ser dóceis à palavra de Deus, que é sempre novidade. Essa exortação do Papa na missa da manhã celebrada na capela da Casa Santa Marta. Refletindo sobre a primeira leitura, Francisco se concentra na rejeição por parte de Deus de Saul como rei, profecia confiada a Samuel. O pecado de Saul, explica o pontífice, foi a falta de docilidade à palavra de Deus, pensando que a própria interpretação da mesma era mais correta. É esta, observa o Papa, a medula do pecado contra a docilidade. O Senhor lhe havia dito para não tirar nada do povo que havia sido derrotado, mas isso não aconteceu.
E quando va Samuel a rimproverarlo da parte do Senhor, lui dice, spiega, ma guardi, c'erano.
Quando Samuel vai repreendê-lo da parte do Senhor, ele diz, explica. Mas veja, havia bois, havia tantos animais gordos, bons, e com eles fiz um sacrifício ao Senhor. Ele não colocou nada no bolso, os outros sim. De fato, com essa atitude de interpretar a palavra de Deus como lhe parecia, permitiu que os outros colocassem algo dos espólios nos bolsos. Os passos da corrupção. Se começa com uma pequena desobediência, uma falta de docilidade, e se vai em frente, em frente, em frente.
Per una piccola disobbedienza, una mancanza di docilità, si va avanti, avanti, avanti.
Depois de ter exterminado os amalequitas, recorda Francisco, o povo retirou do espólio pequenos e grandes animais, primícias do que é dedicado ao extermínio, para sacrificar ao Senhor. É Samuel quem recorda como o Senhor prefere obediência à voz de Deus aos holocaustos e sacrifícios, esclarecendo a hierarquia de valores. É mais importante ter um coração dócil e obedecer antes que, destaca o pontífice, fazer sacrifícios, jejuns, penitências. O pecado da falta de docilidade, prossegue Francisco, está precisamente naquele preferir aquilo que eu penso e não o que me ordena o Senhor, que talvez eu não entenda. Quando se rebela contra a vontade do Senhor, não se é dócil, é como se fosse um pecado de adivinhação. como se, mesmo dizendo acreditar em Deus, explica ainda, fosse uma cartomante para ler as mãos por segurança. O não obedecer ao Senhor, a falta de docilidade, observa o Papa, é como uma adivinhação.
Quando tu te ostini davanti alla volontà del Signore, sei un idolatra, perché preferisci quello che tu pensi, quel idolo, alla volontà del Signore.
Quando você se obstina diante da vontade do Senhor, você é um idólatra, porque prefere o que você pensa, aquele ídolo, a vontade do Senhor. E essa desobediência a Saul custou o reino, porque rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor o rejeitou como rei. Mas isso nos deve fazer pensar um pouco sobre a nossa docilidade. Muitas vezes nós preferimos as nossas interpretações do Evangelho, ou da palavra de Deus, ao Evangelho e à palavra do Senhor. Por exemplo, quando nós caímos nas casuísticas morais, essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é clara, está nos mandamentos, na Bíblia, e nos mostra o Espírito Santo dentro do seu coração. Mas quando eu fico obstinado e transformo a palavra do Senhor em ideologia, sou um idólatra, não sou dócil. A docilidade, a obediência.
La docilità, l'obbedienza.
Citando o Evangelho de hoje de Marcos, Francisco recordou que os discípulos eram criticados porque não jejuavam. É o Senhor que explica que não se deve remendar um vestido velho com um pedaço de tecido cru, porque se corre o risco de piorar o rasgo, e que não se deve colocar vinho novo em odres velhos para não quebrar os odres, perdendo tudo. Portanto, vinho novo em odres novos.
La novità della parola del Signore, perché la parola del Signore sempre è novità. Ci porta avanti sempre, vince sempre, è meglio di tutto.
A novidade da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor sempre é novidade, nos leva sempre em frente, vence sempre, é melhor do que tudo. Vence a idolatria, vence a soberba e vence essa atitude de ser demasiado seguro de si mesmo. Não pela palavra do Senhor, mas pelas ideologias que eu fiz em volta da palavra do Senhor. Há uma frase de Jesus muito boa que explica tudo isso e que é atrás de Deus, do Antigo Testamento. Eu quero a misericórdia e não os sacrifícios. Ser um bom cristão significa, então, ser dócil à palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor diz sobre a justiça, sobre a caridade, sobre o perdão, sobre a misericórdia, e não ser incoerentes na vida, usando uma ideologia para poder ir avante. É verdade, acrescentou o Papa, que a palavra de Deus às vezes nos coloca em dificuldade, mas o diabo faz o mesmo, de maneira enganosa. Ser cristão, portanto, é ser livres através da confiança em Deus.
Não me canso de condenar toda e qualquer forma de antissemitismo, diz o pontífice. Vamos ouvir com a colega Bianca Fracalvieri.
O último compromisso oficial do Papa Francisco nesta segunda-feira foi a audiência aos membros da delegação do Centro Simon Wiesenthal, um centro que combate em todo o mundo todas as formas de antissemitismo, racismo e ódio contra as minorias. Esta instituição há anos mantém contatos com a Santa Sé, com um desejo comum, reforçou o pontífice, de tornar o mundo um lugar melhor no respeito da dignidade humana, uma dignidade que cabe a cada um em igual medida, independentemente da origem, da religião e do status social. De modo especial, o centro contribuiu para manter viva a memória do Holocausto. Daqui uma semana, no dia 27, recordam-se os 75 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, um campo que o pontífice visitou em 2016. Ali, Francisco fez uma oração silenciosa e, em seu discurso hoje, falou da dificuldade que sentimos em parar e fazer silêncio para ouvir o grito da humanidade sofredora.
Consumismo odierno e anche verbale. Quante parole inutili.
O consumismo odierno também é verbal. Quantas palavras inúteis, quanto tempo perdido em contestar e acusar, quantas ofensas gritadas, sem cuidar daquilo que se diz. O silêncio, ao invés, ajuda a preservar a memória. Se perdemos a memória, anulamos o futuro.
Anientiamo il futuro.
Para Francisco, o aniversário da indizível crueldade que a humanidade descobriu 75 anos atrás deve ser um chamado a fazer silêncio e fazer memória. É necessário para não nos tornar indiferentes.
Preocupa l'aumento in tante parti del mondo di un'indifferenza egoista.
O Papa declarou-se preocupado com o aumento em várias partes do mundo de uma indiferença egoísta que prepara terrenos férteis a particularismos e populismos. Sobre estes terrenos, o ódio cresce rápido, afirmou o pontífice, definindo como recrudescências bárbaras recentes episódios de antissemitismo.
Não me canso de condenar fermamente ogni forma de antissemitismo.
Não me canso de condenar firmemente toda forma de antissemitismo, disse Francisco, reiterando que para combater estes sentimentos é necessário um esforço de integração, pesquisa e compreensão do outro. O Santo Padre citou ainda a declaração Nostra Aetate sobre o patrimônio espiritual comum de judeus e cristãos, que deve ser sempre mais colocado a serviço de todos.
Sinto que hoje, em particular, siamo chiamati proprio noi.
Sinto que hoje, em especial, somos chamados justamente nós, por primeiros, a este serviço. Não a tomar as distâncias e excluir, mas a fazermos-nos próximos e incluir. Se não fizermos nós, quem o fará? Também nós devemos nos recordar do passado e tomar a peito as condições de quem sofre. Somente assim cultivaremos o terreno da fraternidade. O pontífice concluiu seu discurso agradecendo e encorajando o trabalho do centro em defesa dos mais fracos.
Que ajude o Altíssimo a respeitar.
Que o Altíssimo nos ajude a nos respeitar e a tornar a terra um lugar melhor, semeando a paz. Shalom.
Seminando a paz. Shalom.
Enfermeiros e parteiras fazem um trabalho precioso, afirmou o Santo Padre no Ângelus de ontem. Vamos ouvir com a colega Jane Nogara.
Um trabalho precioso para uma nobre profissão. São palavras do Papa Francisco no final do Ângelus deste domingo 19, dedicadas aos trabalhadores da saúde, os enfermeiros e as parteiras. Nas palavras do Papa, ele expressa-se como obstetras, que na Itália são profissionais, não médicos, especializados em parto. O Santo Padre assim se expressou.
Me faz prazer recordar que il 2020 è stato designato a livello internazionale come l'anno dell'infermiere e dell'ostetrica. Gli infermieri sono gli operatori sanitari più numerosi.
Tenho o prazer de recordar que 2020 foi designado em nível internacional como o ano da enfermeira e da parteira. Os enfermeiros são os trabalhadores de saúde mais numerosos e mais próximos dos doentes, e as parteiras realizam talvez a mais nobre entre as profissões. Rezemos por todos eles, para que possam realizar da melhor forma o seu precioso trabalho. A Organização Mundial da Saúde anunciou que 2020 será o Ano Internacional do Enfermeiro e da Parteira. A designação, declarada no início de 2019, foi aprovada pelos Estados-membros da organização, que teve lugar em Genebra entre 20 e 28 de maio de 2019. De acordo com os dados da OMS, mais de 50% dos serviços de saúde são compostos por enfermeiros e parteiras, tornando-os indispensáveis na prestação de cuidados de saúde. Segundo recentes estatísticas, no mundo há 22 milhões de enfermeiros e 2 milhões de parteiras, e 70% dos casos são mulheres. Todavia, permanece uma carência global dos dois perfis, principalmente no Sudeste Asiático e África. Até 2030, a organização estima que seja necessário 18 milhões de trabalhadores da saúde para responder às necessidades crescentes, sendo metade deste número constituído por enfermeiros e parteiras. Para o Dr. Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, sem enfermeiras e parteiras, não alcançaremos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou a Cobertura Universal de Saúde. Com estas iniciativas, espera-se ampliar o reconhecimento sobre os benefícios da assistência de enfermeiras e parteiras qualificadas através de ações políticas de valorização e suporte ao trabalho de enfermeiras e parteiras em todas as partes do mundo.
Foram muitos os desafios com os quais nos deparamos em 2019 e que, como Igreja Católica, enfrentamos com a devida urgência e responsabilidade. Prosseguimos rezando pelas situações especiais que estamos vivendo e nos comprometemos com nossas melhores forças a continuar cuidando das pessoas que o Senhor nos confiou. É o que escrevem os bispos do México numa mensagem para o novo ano, publicada na terça-feira, 14 de janeiro, assinada pelo arcebispo de Monterrey e presidente da Conferência Episcopal Mexicana, Dom Rogério Cabrera Lopes, e pelo bispo auxiliar de Monterrey e secretário-geral do Episcopado, Dom Alfonso Miranda Guardiola. A emergência migratória, iniciada com as grandes caravanas de 2018 e prosseguida em 2019, foi a ocasião para tornar concreta a caridade da nossa igreja no México, na pessoa dos nossos irmãos migrantes. Milhares deles entraram em nosso país nos últimos meses e o fluxo não parou, escrevem na mensagem. A contribuição de $500 mil oferecida pelo Papa Francisco para a assistência aos migrantes no México foi utilizada para realizar 32 projetos voltados a responder às exigências emergenciais de alimentação, saúde e vestuário. Em alguns casos, foram reestruturados ambientes dos centros de acolhimento superlotados de migrantes e, em outros, foram adquiridos móveis e equipamentos. Para a segurança de voluntários imigrantes, foi terminada a construção de um muro de proteção em torno de alguns centros de acolhimento. Esperamos concluir todos os projetos até fevereiro e poder continuar contando com a generosidade do povo de Deus para prosseguir este apoio aos nossos irmãos migrantes, escrevem os bispos. A segunda questão diz respeito à proteção dos menores. Os prelados recordam os progressos na constituição das comissões diocesanas, das quais já existem 14. O Conselho Nacional para a Proteção dos Menores integrou membros da Conferência dos Superiores Maiores dos Religiosos do México para caminhar juntos com as congregações religiosas a fim de debelar todo e qualquer abuso sexual contra menores no ambiente eclesial. Ao todo, nos últimos 10 anos, 426 sacerdotes foram investigados, 173 processos ainda estão em andamento, 253 foram completados e 217 sacerdotes foram demitidos do estado clerical. O ano 2019 foi um dos mais violentos que vivemos em nosso país. Eventos que prejudicaram profundamente toda a sociedade, bem como sacerdotes e igrejas, prossegue o texto, citando os 272 centros em que, entre muitos outros serviços, a igreja dá assistência a vítimas da violência, trabalha pela recuperação das dependências, assiste mulheres, se ocupa de detentos, meninos de rua e famílias desaparecidas. O trabalho social realizado pela Igreja Católica no país é amplo. Para continuar colaborando em favor da sociedade, devemos atualizar o quadro jurídico que regula um dos direitos fundamentais para toda a sociedade democrática moderna, que é a liberdade religiosa. Atualizar a lei secundária sobre a liberdade religiosa. Defender o princípio histórico de separação entre Igreja e Estado, segundo os critérios internacionais mais avançados, ressalta o texto da Conferência Episcopal. Os bispos ressaltam não pedir privilégios para nenhuma associação religiosa, mas querer que as igrejas e seus ministros possam trabalhar corretamente. Que a liberdade religiosa seja tutelada por uma proteção legal eficaz e que os supremos direitos e deveres dos homens sejam respeitados para desenvolver livremente a vida religiosa na sociedade. Professamos a autêntica separação entre igreja e Estado e a plena autonomia de ambos em seus campos específicos. A mensagem se conclui com o convite dos bispos mexicanos a olhar com fé e esperança para este 2020, a fim de que seja um ano em que reinem a paz, a reconciliação e o diálogo. O ano em que todos, como sociedade, se comprometam a cuidar do irmão e da casa comum, voltando o olhar e o coração para Cristo Salvador.
Todos os anos, a Igreja do Peru reconhece o trabalho evangelizador realizado no país ao entregar a medalha São Turíbio de Mongrovejo. O santo, de origem espanhola, segundo arcebispo do Peru, falecido em 1606, foi respeitado e ouvido por muitos ao anunciar a palavra de Deus e denunciar indígenas oprimidos e pobres abandonados na América. A medalha leva o nome do santo, um bispo missionário que deu um grande impulso evangelizador no país, um reconhecimento feito desde 2002. Na última sexta-feira, os bispos da Conferência Episcopal do Peru, em decorrência de mais uma assembleia plenária, homenagearam 4 pessoas que se destacaram pela dedicação em favor da Igreja. A irmã Linda Ann Marzolo Fenólio, da Congregação das Irmãs Missionárias da Sociedade de Maria, pelos 44 anos de trabalho na pastoral carcerária. O bispo de Chulucanas, Dom Daniel Turley Murphy, pelas bodas de ouro sacerdotais. O bispo de Chachapoias, Dom Emiliano Cisneros Martínez, e o bispo de Huaras, Dom Eduardo Velasquez Tarazona, ambos por ocasião das bodas de prata episcopais. Já as 4 instituições homenageadas pelos bispos foram a Companhia de Jesus, pelos 450 anos de missão no Peru, a Congregação das Religiosas Franciscanas da Imaculada Conceição, pelos 135 anos de fundação, as Canonesas da Cruz, pelos 100 anos de atividades no país, e a Sociedade Missionária de São Pablo, pelos 50 anos de presença no Peru. Mais uma edição da Assembleia Plenária dos Bispos teve início oficialmente nesta segunda-feira, quando o presidente da Conferência Local e também do Conselho Episcopal Latino-Americano presidiu uma celebração eucarística na paróquia de Santo Antônio de Pádua, em Jesus Maria. Em seguida, a sede da Conferência Episcopal deu espaço ao início dos trabalhos dos 52 bispos, que irão analisar vários temas, em espírito de comunhão e sinodalidade pelo bem da Igreja, além dos últimos acontecimentos vividos pela crise política no país. Durante a Assembleia, também será eleito o secretário-geral e o presidente do Conselho Econômico da Conferência Episcopal do Peru.
Ouvinte, o presente espaço de formação e aprofundamento continua dando voz aos nossos pastores, trazendo-nos um pouco da multifacetária realidade de suas igrejas particulares. Em nossa edição de hoje, vamos até a prelazia de Itacoatiara, no coração da Amazônia brasileira. Nosso convidado é o bispo desta prelazia do estado do Amazonas, Dom José Ionilton de Oliveira. Nesta primeira participação, ele nos traz a localização geográfica desta circunscrição eclesiástica, sua área territorial, população e municípios que a compõem. Traça-nos ainda um pouco da realidade econômica, suas principais atividades. Vamos ouvir.
A prelazia de Itacoatiara está situada às margens do rio Amazonas, né? No baixo médio Amazonas, como a gente chama, na parte norte, divisa com o estado do Pará. Né? Essa é a nossa localização geográfica. Né? E fazemos aqui uma fronteira, né, com justamente a diocese de Parintins, que é a última diocese aqui do norte do Amazonas, na direção do estado do Pará. Fazemos também fronteira com a arquidiocese de Manaus, que é a igreja arquidiocesana, né, que é a província, a sede da província eclesiástica. E ainda fazemos divisa com uma outra prelazia, que é de Borba, e completamos isso do outro lado com a diocese de Roraima, que compõe também aqui o Regional Norte 1 da CNBB. Então, geograficamente, né, o nosso território está situado, então, nesta região do Baixo Médio Amazonas. A nossa prelazia, ela tem uma área territorial de 59 mil quilômetros quadrados, né? Como eu dizia, fica às margens do rio Amazonas e de outros rios afluentes do rio Amazonas, né? Como é o rio Atumã, o rio Urucará, o rio Urubu, que são esses rios que vão depois se somando ao rio Amazonas. A nível de realidade econômica, aqui a pesca é uma das grandes fontes de emprego e renda, né? Por causa justamente da abundância dos rios, a geração de emprego se dá muito através da pesca artesanal, da pesca de famílias, né, que vivem disto. A agricultura, né, os pequenos agricultores também, com a plantação de milho, feijão, mandioca, né? E a coleta, a colheita das frutas que são próprias aqui da floresta, né, da Amazônia, né? Como é o caso do cupuaçu, como é o caso do açaí, da fruta que a gente faz o tucum, né? A árvore tucum, né? Que gera também a fruta, né? E que é muito comum aqui na região, além de muitas outras frutas que a própria natureza produz espontaneamente, né? Então, a maior parte da população está na zona ribeirinha, ou seja, às margens dos rios que cruzam a região, e eles vivem ali, né, justamente disso que eu acabei de dizer, da pesca, da agricultura, da criação de animais, e que vão aí dando uma base de sustentação econômica. Tem a parte que mora nas cidades, a Prelazia é composta de 6 municípios, a sede, que é Itacoatiara, que é o maior município dos 6, e depois tem mais outros 5 municípios, Silves, Itapiranga, Atumã, Urucará, Urucuituba. É uma população estimada em 200 mil habitantes, que está na área da Prelazia de Itacoatiara, nesses 6 municípios. A metade dessa população está aqui na sede, né, no município que é a sede da Prelazia, que é Itacoatiara, aproximadamente 100 mil habitantes em toda a área do município. Depois, os outros 5 municípios geram aí mais uma outra 100 mil pessoas.
Agradecendo também a participação da colega Andressa Colê nesta edição de hoje, chegamos assim ao final do nosso programa desta segunda-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!